Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais, a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já o microfone Filomeno Lopes. Foi anunciado pela sala de imprensa da Santa Sé nesta quinta-feira a nova data de viagem do Papa Francisco à República Democrática do Congo e Sudão do Sul, apresentada como uma peregrinação ecumênica de paz. A viagem, que já tinha sido organizada para o mês de julho de 2022 e foi cancelada por motivos de saúde do Santo Padre, agora está prevista para 31 de janeiro a 5 de fevereiro de 2023. Usar armas para resolver conflitos é um sinal de fraqueza e fragilidade. Negociar, proceder com a mediação e iniciar a conciliação requer coragem. Palavras do Papa Francisco no encontro esta manhã no Vaticano com a ONG Leaders por la Paix, Líderes para a Paz. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco e sinceros votos de uma boa e serena audição. Foi anunciado pela sala de imprensa da Santa Sé a nova data da viagem do Papa Francisco à República Democrática do Congo e Sudão do Sul, apresentada como uma peregrinação ecumênica da paz. A viagem, que já tinha sido organizada para o mês de julho de 2022 e foi cancelada por motivos de saúde do Santo Padre, agora está prevista para 31 de janeiro a 5 de fevereiro de 2023. O Papa partirá de Roma na terça-feira, dia 31 de janeiro, com destino à capital da República Democrática do Congo, Kinshasa, RDC. Depois do acolhimento oficial no aeroporto local, chegada prevista às 15 horas, participará da cerimónia de boas-vindas no Palácio da Nação e, em seguida, fará uma visita de cortesia ao Presidente da República na sala presidencial do Palácio da Nação. Às 17h30, hora local, está previsto um encontro com as autoridades, a sociedade civil e o corpo diplomático no Jardim do Palácio. Na ocasião, o Papa fará o seu primeiro discurso. No dia seguinte, quarta-feira, dia 1 de fevereiro, o Papa inicia sua programação com a Santa Missa no aeroporto Ndolo de Kinshasa, proferindo uma homilia. Na parte da tarde, às 16h30, Francisco terá um encontro com as vítimas do leste do país, junto da Nunciatura Apostólica, e na ocasião fará o seu segundo discurso e, mais tarde, às 18h30, encontrará os representantes de algumas obras de caridade também na Nunciatura. Na ocasião está previsto o seu terceiro discurso. No terceiro dia de viagem, na quinta-feira, dia 2 de fevereiro, o Papa encontra na parte da manhã os jovens e os catequistas do Congo no Estádio dos Mártires, onde fará o seu quarto discurso. À tarde, Francisco terá um encontro de oração com os sacerdotes, os diáconos consagrados, as consagradas e os seminaristas na Catedral de Nossa Senhora do Congo, e aqui fará o seu quinto discurso. Em seguida, às 18h30, terá um encontro privado com os membros da Companhia de Jesus junto da Nunciatura Apostólica da RDC. Na sexta-feira, dia 3 de fevereiro, antes de partir para o Sudão do Sul, o Papa encontrará os bispos na sede da CENCO, Conferência Episcopal Nacional do Congo, onde está previsto um discurso. Às 10h10, já no Aeroporto Internacional Ndjili, será realizada a cerimónia de despedida da República Democrática do Congo. Na viagem para o Sudão do Sul, o Papa será acompanhado pelo arcebispo de Canterbury e o moderador da Assembleia Geral da Igreja da Escócia. A chegada em Juba está prevista para as 15 horas. Em Juba, após a cerimónia de boas-vindas no aeroporto, Francisco fará uma visita de cortesia ao Presidente da República no Palácio Presidencial. À tarde, às 16h15, hora local, o Papa terá um encontro com os vice-presidentes da República, seguido pelo encontro com as autoridades, com a sociedade civil e com o corpo diplomático no Jardim do Palácio Presidencial. Na ocasião, fará o seu primeiro discurso no Sudão do Sul. No sábado, dia 4 de fevereiro, às 9 horas da manhã, o Papa terá um encontro com os bispos, os sacerdotes, os diáconos, os consagrados, as consagradas e os seminaristas na Catedral de Santa Teresa. Na ocasião, fará um discurso. Logo depois, ainda pela manhã, terá um encontro privado com os membros da Companhia de Jesus na Nunciatura Apostólica. À tarde, às 16h30, hora local, será realizado um encontro com os desalojados internos na Freedom Hall, com um discurso do Papa. Em seguida, às 8 horas, Francisco participa da oração ecumênica no mausoléu John Garang. Na ocasião, proferirá também um discurso. O último dia da viagem do Papa Francisco, domingo, dia 5 de fevereiro, inicia com uma santa missa no mausoléu John Garang, em Juba, com a homilia e o Ângelus do Santo Padre. Após a celebração da missa, às 11 horas, será realizada a cerimônia de despedida no Aeroporto Internacional de Juba. A partida para Roma está prevista para as 11h30, hora local de Juba, e a chegada às 17h30, hora local de Roma.
Signore e signori, sono lieto di questo momento di incontro con voi, membri del Leader Pulapé, e vi ringrazio per la presenza e l'attività della vostra scuola itinerante Pé. Essere un Leader Pulapé nel momento che stiamo attraversando è una grande responsabilità e non solo un impegno.
Na manhã desta sexta-feira, o Papa Francisco recebeu em audiência os membros da ONG Leaders por la Paix, Líderes para a Paz. Na ocasião, o pontífice dirigiu aos presentes uma breve saudação, na qual agradeceu a presença e atividade da Escola Itinerante de Paz, organizada pelos mesmos. Em seguida, o Papa destacou que ser um líder por la Paix, nos tempos que estamos a viver, é uma grande responsabilidade e não apenas um compromisso. Observando que a família humana ameaçada pela guerra corre um perigo maior, a falta de vontade de construir a paz. Francisco recordou que a experiência da ONG ensina que, diante da guerra, o primeiro passo a fazer é calar as armas, pois, num segundo tempo, pensaremos em reconstruir o presente e o futuro da convivência, das instituições, das estruturas e dos serviços. A paz, disse o pontífice, requer formas de reconciliação, valores compartilhados e, o que é indispensável, caminhos de educação e formação. Construir paz, continuou o Papa, nos pede para sermos criativos, para ir além, se necessário, dos padrões usuais das relações internacionais, e ao mesmo tempo para nos opormos àqueles que confiam à guerra a tarefa de resolver as controvérsias entre países e dentro dos países, ou mesmo pensam em alcançar pela força as condições de justiça necessárias para a coexistência entre os povos. Não podemos esquecer, disse ainda o Papa, que o sacrifício de vidas humanas, o sofrimento da população, a destruição indiscriminada de estruturas civis e a violação do princípio da humanidade não são efeitos colaterais da guerra, são crimes internacionais. Usar armas para resolver conflitos é um sinal de fraqueza e fragilidade. Negociar, proceder com a mediação e iniciar a conciliação requer coragem. Finalmente, o Santo Padre encorajou, afirmando, mais do que tudo, é necessária a coragem de trabalhar em conjunto diante do desafio dos últimos que pedem não uma paz teórica, mas esperança de vida. Construir a paz significa, então, encaminhar e sustentar processos de desenvolvimento para erradicar a pobreza, acabar com a fome, garantir a saúde e o cuidado, cuidar da casa comum, promover os direitos fundamentais e superar as discriminações causadas pela mobilidade humana. Somente então a paz se tornará sinônimo de dignidade para cada um de nossos irmãos e irmãs.
Ancora di più è richiesto il coraggio di lavorare insieme di fronte alla sfida degli ultimi che domandano non una pace teorica, domandano speranza di vita. Costruire la pace significa allora avviare e sostenere processi di sviluppo per eliminare la povertà, sconfiggere la fame, garantire la salute e la cura, costruire la casa comune, promuovere i diritti fondamentali e superare le discriminazioni determinate della mobilità umana. Solo allora la pace diventerà sinonimo di dignità per ogni nostro fratello e sorella.
O mundo precisa de voluntários comprometidos com o bem comum. O Papa Francisco, no vídeo de intenção de oração deste mês de dezembro. Pormenores com a colega Mariângela Jagurapa.
O Papa Francisco recorda, na intenção de oração para o mês de dezembro, as organizações de voluntariado, atores-chave na sociedade devido ao seu compromisso na promoção humana e no bem comum. O mundo precisa de voluntários e de organizações que queiram comprometer-se com o bem comum. Sim, essa é a palavra que muitos hoje em dia querem apagar, compromisso. E o mundo precisa de voluntários comprometidos com o bem comum, destaca o pontífice na mensagem de vídeo divulgada nesta quinta-feira. O vídeo do Papa deste mês mostra os voluntários ao lado das vítimas de catástrofes naturais, dos pobres que sofrem as consequências da crise econômica, de crianças desnutridas, refugiados em fuga por causa da guerra, jovens e mulheres à procura de trabalho. Segundo o Papa, ser um voluntário solidário é uma escolha que nos torna livres, torna-nos abertos às necessidades dos outros, às exigências da justiça, à defesa dos pobres e ao cuidado da criação.
É ser artesanos de misericórdia, com as mãos, com os olhos, com o ouvido atento.
É ser artesãos de misericórdia, com as mãos, com os olhos, com o ouvido atento, com a proximidade. E ser voluntário é trabalhar com as pessoas a quem se serve, não só para o povo, mas também com o povo, trabalhar com pessoas. De acordo com Francisco, o trabalho das organizações voluntárias é muito mais eficaz quando elas colaboram entre si e também com os estados. Trabalhando em conjunto, apesar dos poucos recursos que possam ter, dão o seu melhor e fazem do milagre da multiplicação da esperança uma realidade. Precisamos tanto multiplicar a esperança.
Recemos para que as organizações de voluntariado e de promoção humana
Rezemos para que as organizações de voluntariado e de promoção humana encontrem pessoas dispostas a comprometer-se com o bem comum e a buscar novas formas de colaboração a nível internacional. Este apelo do Santo Padre destaca o trabalho de milhões de organizações e associações voluntárias em todo o mundo, a maioria delas frequentemente sem visibilidade ou estatuto legal. De acordo com o Programa Voluntários das Nações Unidas, uma a cada 9 pessoas no mundo faz trabalho voluntário, num total de 862,4 milhões de voluntários nos 5 continentes. Muitas organizações de voluntariado do mundo são de inspiração cristã e o seu trabalho procura dar testemunho do Evangelho nas situações mais difíceis, do Líbano às Filipinas, do México à Ucrânia, da Venezuela à Uganda.
África Global.
Amigas e amigos ouvintes, na rubrica África Global de hoje, vamos apresentar a quinta e última parte do nosso diálogo com o filósofo moçambicano Severino Elias Unguenha durante a sua passagem aqui por Roma.
Minje, misti nan pabu respira, misti nan pabu descansa, misti pabu vivi. Misti na notis di turbada, misti na notis ma medunyu, misti ojao, una luta, ma podido tem que lutar, sem vingança vou na vencer.
É preciso pensar se o religioso é de facto a causa última ou é uma capa, mas continuo a pensar, esta é a minha tese pessoal, que há atrás do jihadismo de que nós falamos um petrodjihadismo, porque há interesses económicos, os mesmos que levaram a guerra de Biafra na Nigéria, que levaram a guerra de Angola, a divisão do Sudão, eles aparecem com capas diferentes, mas são os mesmos objetivos que continuam a fazer com que os nossos países, o nosso país nomeadamente, seja na situação de guerra em que está neste momento. Quando vi esta situação de pobreza, eu perguntei-me se, afinal de contas, não há uma interculturalidade a ser feita a nível interno, entre as nossas etnicidades, não para que elas se disputem, mas que elas criem ligações muito mais profundas, para que elas se entrelancem e que criem aquilo que eu chamo de ética mínima, uma base mínima de convivência no respeito da diferença. Não há diferença de exclusão. Não há diferença de fagocitação. Mas como uma equipe de futebol tem um jogador que joga na defesa, um no ataque, e precisamos de todos para fazer uma equipe, pensar como é que podemos fazer com que os nossos grupos étnicos no país sejam como jogadores que ocupam lugares diferentes, todos importantes, e o mais importante é que cada um dê o máximo no próprio lugar, não para ganharmos, mas para perdermos menos. Ora, neste esforço de fazer dialogar e dialogar com moçambicanos, eu fui ao norte de Moçambique quando as coisas se apresentam com maior dificuldade e elas se apresentam, como eu disse antes, com uma capa religiosa. Então, a partir de um diálogo interreligioso, existe no Ministério da Justiça moçambicano um departamento de assuntos religiosos e constitucionais, tentar ajudar a refletir para não trazer a filosofia, nem mesmo conceitos de laicidade próprios das lutas religiosas no Ocidente no século XVI e XVII, mas tentar pensar como, a partir dos problemas reais que se apresentam, encontrar uma maneira de criar entre nós uma ética mínima que nos permita viver no conhecimento, no respeito das nossas diferenças. Falei antes das étnicas, mas também religiosas, mas também podem ser políticas. Mas também reconhecermos e reconciliarmos com a nossa história, muitas vezes turbulenta por razões internas, mas muitas vezes até por razões trazidas por forças, movimentos externos. Aquilo que é a estrutura antropológica e cultural dos nossos próprios países e povos. Comecei a dialogar com as comunidades, comecei a dialogar com os representantes das comunidades, eles são de muitas confissões religiosas, temos cristãos, católicos e protestantes, temos muçulmanos, temos as lideranças, para tentarmos entender a partir deles e daqueles que eles têm das próprias comunidades, quais são os verdadeiros problemas com que Moçambique está a confrontar. Ora, até agora, me parecem que há três linhas fundamentais. Primeiro, o aspecto educativo. O Estado, por incapacidade, o Estado, até por negligência, ignorou muito a necessidade de estar presente no cotidiano das escolas, das pessoas, dentro das partes mais pobres e mais, digamos assim, mais longínquas das grandes capitais das cidades. E muitas forças aproveitaram-se disso para ir introduzindo e infiltrando coisas que são contrárias ao viver comum dos moçambicanos. Ouvi um sheik me dizer que as crianças que vão aprender nas madraças aprendem que não podem beber água num poço onde bebe um cristão. Aprendem que, quando forem grandes, querem fazer o jihad contra os inimigos do Alá. Ora, os próprios sheiks com quem eu dialogo dizem que esta não é a postura do Islã. Mas o que falta é trazer uma reflexão sobre a postura do Islão para estas crianças e não permitir que elas estejam praticamente a soldo de grupos cujo objetivo é infiltrar ideologias de conflito que, para alguns, permeiam desde a história, desde as guerras entre os cristãos e os muçulmanos, quase na ideia de Huntington, do conflito de civilizações. Quer dizer que nós estamos ali a repentalho de problemas que não nos dizem respeito. Um segundo problema é a formação das lideranças. É que constata-se que as lideranças que nós temos no país são formadas no exterior. Mas como o cristianismo é uno e diversificado, uno, todos acreditam em Cristo, muito bem, mas nós vemos que dentro da Igreja Católica nós temos sensibilidades diferentes. E elas ainda são maiores quando saímos do catolicismo, entramos na sua confrontação com protestantes, que podem ser anglicanos, presbiterianos, metodistas, etc. Esta mesma situação nós encontramos no Islão, e talvez mais radicada, sobretudo pela falta de um polo de unidade que faça com que todos obedeçam, vamos chamar assim, a uma mesma doutrina, a uma mesma visão da crença no seu conjunto. Quando tu tens gente que vem do Paquistão, da Arábia Saudita, do Egito, do Sudão, e aprenderam a lidar com a teologia islâmica, com a compreensão da Sunna, de maneiras diferentes, diversificadas, elas acabam fazendo das comunidades um terreno de batalha e de luta. A contraposição de ideias é salutar e é boa, não é esse o problema. Mas é quando estas tornam-se inimizade e tornam-se conflito. É quando elas entram em contradição com aquilo que é ética mínima, aquilo que é laicidade do Estado, aquilo que é ver comum, aquilo que é a história de Moçambique, a história dos Palopes, a luta pela unidade nas diferenças, o respeito da religião, da crença, da vontade do outro. Nessa altura, elas fazem alguma coisa que é pernicioso e é contrário ao ver comum dos moçambicanos. Então, nós temos duas coisas. Uma é simplesmente fazer como fez o Kagame, dizer simplesmente ninguém abre mais igrejas. A outra é, a minha opinião mais filosófica e mais educativa, é dizer que temos que fazer atenção de facto ao momento em que todos aqueles que são um perigo para o nosso ver em comum não têm espaço. Isso é a doutrina de Locke. Não tem espaço para continuar a fazer prática religiosa no interior do nosso próprio Estado. E este é o conceito de laicidade desenvolvido por Bayle, Voltaire, etc., se nós quisermos. Porém, há um segundo aspecto. O que é que nós fazemos para obrigar com que a formação desses indivíduos tenha em conta os valores da nossa moçambicanidade? A nossa história. A nossa história. A nossa história de viver em comum, sem conflitos, a partir de crenças diferentes. A história que levou que os nossos países apostassem na laicidade. O que era a laicidade para nós? Não era a do século XVII e XVIII. Então, neste momento, nós estamos a trabalhar com a Universidade de Rovuma, que é a universidade que está no norte de Moçambique, nas três províncias, para criar uma licenciatura e um mestrado, para que os nossos líderes, independentemente da confissão religiosa que tenham, estudem em Moçambique. E que sejam impermeados, embebidos pelos valores da moçambicanidade, sem que isto seja em detrimento da sua pertença religiosa a uma confissão religiosa ou outra. Isto está em curso. E se nós conseguirmos fazer isso, vai ser, de facto, uma grande contribuição. E isto é fazer filosofia. Estamos a mobilizar a laicidade, como eu citei Bayle, Locke, Voltaire, porque eles conseguiram dar uma resposta a um problema numa época determinada. Alguma das coisas que eles encontraram podem ser mobilizadas, outras não. Nós temos Hunt Antônio, que fala do conflito de civilizações. Ele pode nos ajudar a compreender alguma coisa, mas nós não podemos parar nele, porque estaríamos a legitimar a ideia que os povos, os grupos, as comunidades têm que estar em luta uns contra os outros. Mas nós temos alguns exemplos interessantes. Havia este filósofo Edward Blidden. Blidden era um pastor protestante. A certa altura ele diz que a melhor religião para a África é o Islão. E por que ele diz isso? Não é porque ele convertesse ao Islão, porque ele viu como é que o Islão compenetrava ou compenetrava-se com as tradições culturais das pessoas na Libéria da sua própria época. Quer dizer que, contrariamente à tolerância de Voltaire, a ideia de Blidden é muito mais adequada para ajudar-nos a pensar a situação real do nosso país ou do nosso continente neste próprio momento. O terceiro elemento são os meios de comunicação de massa. Os meios de comunicação de massa são veículos extremamente perigosos quando eles são acríticos e que não respeitam sempre princípios éticos e morais. Eles transmitem e trazem um mundo de conflito e de guerra. Eles ensinam as nossas crianças a viver a contraposição. Eles ensinam, com discursos extremistas, legitimam bombas, guerras, ataques, mortes, retaliações, como se devêssemos estar todos em guerra uns contra os outros. O conflito do Afeganistão chega facilmente a Moçambique e é mobilizado pelos jovens locais e alguns líderes mal intencionados para criar focolares de conflito em Moçambique. Os conflitos da Palestina são mobilizados para criar antissemitismo e para criar conflito preto ou branco nas nossas. O nosso objetivo, reunindo as lideranças, é identificarmos os verdadeiros problemas com que as comunidades estão confrontadas. Não falsos problemas de outros, Não digo que não temos que ser solidários com o que se passa na Palestina ou o que se passa no Afeganistão, mas não é aí que nós estamos. Então, o nosso método muda, eu encontro-me, faço encontros, escolhemos um tema, e o tema não sou eu que escolho, os temas para os ateliês são escolhidos por todos nós, discutimos qual é o tema que parece mais apropriado para ser discutido, para ajudar-nos a iluminar as questões que estamos confrontadas, identificamos alguém em Moçambique, quer seja em Maputo, no centro ou no norte de Moçambique, que possa nos fazer um discurso reflexivo. Muitas vezes são duas, três pessoas de religiões diferentes e discutimos juntos. E juntos tentamos entender a razão do outro. Sair do monólogo e de polílogos, entrar no verdadeiro diálogo e trazer este diálogo para cima e partilhá-lo. Primeiro para que os jovens possam ver que, afinal, podemos viver juntos independentemente das nossas pertenças étnicas, regionais ou religiosas. Em segundo lugar, tentar mostrar que o fundamento das crenças religiosas, aquilo que é o próprio do cristianismo, mas aquilo que é o próprio do Islão, não é levantar armas uns contra os outros, não é impor a própria religiosidade, é trazer uma mensagem que, no fundo, todos os verdadeiros líderes dessas religiões chamam mensagem de paz e de reconciliação. Esta é a nossa maneira de pensar, é aquilo que temos estado a fazer, e penso que estamos a responder aquilo que deveria ser o verdadeiro ideal filosófico.
E a pensar também que, por exemplo, mesmo durante a época da luta, antes, foi preciso juntar moçambicanos de diferentes tradições religiosas, etc. Isso foi a grande obra do
Eduardo Mondlane.
Do Eduardo Mondlane, não? Portanto, isso seria hoje praticamente o mesmo espírito com outros problemas, não? Que é mais acentuado, sim. Ok, então, muito obrigado.
Eu que agradeço.
E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur Jesus Christus.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.